Este é um podcast Rádio Comercial.
Vou gravar teu nome na minha rua para não esquecer as vidas que vivemos a correr. Gira só.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Vou gravar o teu nome na minha rua. A minha convidada de hoje é uma mulher que entra semanalmente na casa de milhões de pessoas nos vários cantos do globo. Nasceu em Cascais, mas o sonho levou-a de malas e bagagens para os Estados Unidos, onde se fixou há mais de 20 anos. Entrou na Columbia University Graduate School of Journalism, cumprindo um sonho que tinha desde os 12 anos. A trabalhar em exclusivo para o National Geographic, a jornalista recebeu prémios como o People's Voice Webby Award, na categoria News and Politics, o Peabody Award com The OxyContin Express e o Livingstone para jovens jornalistas com Rape on the Reservation. Comigo hoje, Mariana Vanzeller. Muito obrigado pela tua presença aqui no meu podcast. Obrigado por aceitares este convite para conversar aqui um bocadinho connosco. Não sei se te disseram, mas este é um podcast que é dedicado às mulheres e sobretudo às mulheres que nos inspiram e que de alguma forma colocam o seu dom e o seu talento ao serviço das pessoas. E para as pessoas que podem eventualmente estar a ouvir-nos pela primeira vez e que não conheçam a Mariana, a nossa primeira pergunta é esta: quem é a Mariana?
Sou portuguesa, acima de tudo. É a primeira coisa que digo no mundo inteiro, que qualquer pessoa que conheça, digo sempre que sou portuguesa, embora viva nos Estados Unidos, como disseste, há mais de 20 anos. Sou jornalista de investigação, faço o meu trabalho de sonho, tenho o grande privilégio de viver no meu sonho. E sou e o tipo de trabalho que faço é em reportagens sobre estes mercados negros. Portanto, passo grande parte da minha vida em alguns dos cantos mais perigosos do mundo.
Tu dirias que é, no fundo, o facto de tu ires atrás da tua vocação que te levou até aos Estados Unidos. Porque pela pesquisa que eu fiz, a tua candidatura foi recusada várias vezes, então tu decidiste ir pessoalmente até lá, o que no fundo te colocou numa situação um bocado insólita. Portanto, estavas presente durante o 11 de setembro, não é? E foi provavelmente assim a tua primeira experiência como jornalista de investigação. Eu gostava que tu nos falasses um bocado desse momento, porque obviamente na altura creio que nenhum de nós tinha a noção do impacto que aquele acontecimento teria no mundo e na vida de todos nós, mas o que é que tu sentiste nessa altura, sendo tua a primeira jornalista portuguesa a entrar em direto e no ar, não é? Para relatar esse momento.
Foi super difícil. Eu acordei essa manhã em Nova Iorque, tinha chegado a Nova Iorque há um mês só, candidatei-me à Universidade da Colômbia, como disseste tu, à Escola de Jornalismo, candidatei-me 2 anos, não entrei. O terceiro ano foi o ano em que aconteceu o 11 de setembro e foi o ano em que fui aceite na universidade. E de manhã começa o meu telefone a tocar, nessa manhã, no dia 11 de setembro, e tinha de um lado a SIC, eu tinha trabalhado para a SIC antes, sim, de ir para os Estados Unidos, e tinha do outro lado a minha mãe a chorar e a pedir-me para eu não sair de casa, super preocupada com a minha segurança. E a SIC do outro lado a pedir-me para eu ir para este prédio para fazer a cobertura. Nunca tinha feito um direto na vida, embora eu tivesse estagiado e trabalhado na SIC. Nunca tinha feito um direto. Estava super nervosa, lembro perfeitamente de estar a tremer mesmo e de chegar ao topo deste prédio cheio de satélites e câmaras e ver vários jornalistas que eu até reconhecia, tipo heróis meus de quando eu era mais pequena, e entrar em direto. E lembro perfeitamente do sentimento de tipo felicidade de saber que tinha conseguido falar, porque eu nem sabia se ia conseguir falar, estava, sim, tão nervosa. E no final sentir uma grande pensar, de facto, ainda bem que optei por esta carreira, porque acho que é mesmo isto que quero fazer. Mas depois lembro-me de chegar às ruas de Nova Iorque, de sair, de acabar de trabalhar esse dia e começar a andar pelas ruas de Nova Iorque e começar a ver os primeiros sinais de pessoas desaparecidas,
sim,
familiares com posters à procura dos filhos, das mães, dos irmãos, maridos. E foi um momento de grande reflexão para mim e um momento de grande em que acordei para o mundo, em que percebi que o tipo de jornalismo que eu queria fazer era muito diferente daquele que tinha feito esse dia.
Eu tive lá no memorial do 11 de setembro em janeiro. E tantos anos depois, no fundo, aquela experiência leva-te a reviver aqueles momentos. Portanto, se agora estar lá nós sentimos o que sentimos, a ver aqueles destroços e, no fundo, aquela narrativa reconstruída, não consigo sequer imaginar o que é que seria estar ali nessa altura. Mas acho que isso é uma demonstração de coragem gigante. E obviamente que, nesta altura, eu acho que é provavelmente a altura em que o jornalismo está mais sob escrutínio e nós vemos jornalistas a serem assassinados por defenderem a verdade e
é
tudo.
Verdade.
O que é que tu dirias a um jovem que deseja fazer carreira no jornalismo, sabendo que existem estes riscos todos, e obviamente tendo em conta que é uma profissão que acaba por ser de alto risco também?
É verdade.
Né?
Eu acho que o jornalismo é mais importante agora do que nunca. Acho que entrares para uma carreira de jornalismo não é fácil, ser jornalista não é fácil, não é uma carreira geralmente bem paga, é muito difícil alcançar os teus sonhos como jornalista, geralmente é muito importante ser persistente, continuares a batalhar pelos teus sonhos e acreditares em ti próprio, mas acho que estamos numa altura, porque, como disseste tu, em que existe um perigo enorme, os jornalistas que estão a ser silenciados, que estão a ser atacados.
Sim.
Existe até a ideia do fake news, que hoje em dia é muito popular, e é um perigo grande para a democracia. A democracia não existe sem o jornalismo. E por isso temos que continuar a batalhar e temos que continuar, eu espero, continuar a inspirar e a mais jornalistas à volta do mundo, jovens jornalistas a serem jornalistas, porque é, ao mesmo tempo, uma das profissões mais que nos dá mais no retorno.
Certo.
Mais gratificantes.
Gratifying,
como eu diria em inglês. É uma das profissões mais gratificantes do mundo. Porque...
No fundo, tu acabas um bocado por ser um exemplo dessa jornalista que não desistiu, ou seja, tu tinhas este sonho desde pequena e mesmo apesar de todos esses momentos em que te negaram o acesso, como aconteceu nos Estados Unidos, decidiste persistir e mesmo arriscar e ir ao encontro desse sonho. Numa das tuas entrevistas, perguntaram-te se tu já tinhas pensado em desistir alguma vez e até de abandonar algumas dessas investigações que tu fizeste por sentires que estavas em risco e tu disseste que desistir nunca. Portanto, nunca te ocorreu, mesmo nos momentos de perigo extremo, nunca te ocorreu desistires de fazeres uma determinada investigação. Eu acho isso absolutamente incrível, porque quando nós vemos esses episódios, obviamente que conseguimos fazer um bocado desse exercício de empatia, mas muitos de nós olhamos para aquelas situações e pensamos, fogo, se eu pudesse apanhava o primeiro avião e
sei
fugia
daqui. Sei daqui.
E acho inacreditável que tu consigas ter essa racionalidade, né? E olhar para as coisas com o sangue frio que te permite levar essas investigações a cabo. Portanto, desistir nunca é uma opção.
É verdade, eu acredito mesmo nisso. Seja em projetos ou objetivos grandes que tenhas na tua vida, como os grandes sonhos que nós todos temos, até como pequenos trabalhos que queremos fazer. Eu acho que desistir é um pouco como abrir mão dos nossos sonhos, e quando abrimos mão dos nossos sonhos há uma parte de nós que morre.
Sim.
E, portanto, para mim é muito importante essa persistência, o acreditar em ti próprio e o continuares a batalhar, mesmo dos sonhos maiores aos mais pequenos.
Eu gostava de colocar aqui uma questão que tem, já vamos entrar aqui em profundidade naquilo que eu quero saber mesmo, que é que tem a ver propriamente com a investigação, mas eu gostava de colocar aqui uma questão, que tens a experiência de ter sido, ou ter trabalhado como jornalista cá em Portugal, para a SIC, mas obviamente que o mercado nos Estados Unidos é completamente diferente, não é? É tudo muito mais rápido, muito mais dinâmico e provavelmente muito mais competitivo, diria eu. Portanto, o que eu te perguntava era se tu sentiste alguma resistência pelo facto de seres mulher, de seres uma mulher portuguesa, e de quereres trabalhar como jornalista e entrares nos mídia nos Estados Unidos.
Nunca senti nenhuma resistência em relação ao facto de ser portuguesa. Pelo contrário, os Estados Unidos é um melting pot.
Sim.
Aceita de braços abertos pessoas do mundo inteiro, como sabes. Portanto, não a esse nível. Sendo mulher é sempre difícil, especialmente no mundo em que eu passo a maior parte da minha vida, que é o mundo criminoso, é o mundo do crime, não é? E geralmente sou eu, geralmente a única mulher, rodeada de homens armados, muitas vezes. E portanto, às vezes é difícil, é um grande desafio, mas eu digo sempre que eu uso o machismo a meu favor. Porque eu acho que as mulheres em geral são subestimadas, somos vistas como menos ameaçadoras. E isso ajuda muito.
Converteste isso numa vantagem.
No meu trabalho, né? Claro, exatamente. E acho também que nós, como mulheres, temos uma qualidade muito feminina, que é a empatia.
Mas, sim.
E isso ajuda muito o meu trabalho, porque eu, embora esta série que faço e a minha carreira inteira tenha sido focada nestes mercados negros, eu procuro sempre a humanidade, mesmo nas pessoas que nós consideramos as pessoas más, não é? As pessoas criminosas, os traficantes, os assassinos. Os...
Sim, é isso que eu acho notável de todos estes episódios que eu vi do teu trabalho, que é... Para já existe esse exercício de empatia que tu fazes quando estás com aquelas pessoas e há esse tratamento quase de igual para igual, não é? Mas há uma coisa que é, para mim, é o mais curioso de tudo, é o entusiasmo com que tu lidas com essas pessoas, tendo em conta que estás em situações de perigo e que estás em alguns dos lugares mais perigosos do mundo, não é? Recordo-me agora de... daquela reportagem que tu fizeste, se não me engano foi no Peru, sobre a cocaína.
É verdade.
E quando eles estão a cozinhar, pronto, estão a misturar aqueles químicos todos, e depois tu pediste-lhe para tocar e meter o dedo lá naquela receita que ele fez. Mas a cena do entusiasmo, tipo, uau, isto é incrível, sabes? Quer dizer, mesmo estando nesses momentos e na presença dessas pessoas que são... naturalmente perigosas, não é? Não deixas de perder esse entusiasmo jornalístico de investigação e isso acaba por passar um bocado para quem está aqui. O que eu gostava de saber é como é que tu controlas as tuas emoções, porque, sei lá, também não é a minha profissão, obviamente, mas não me imagino estar ali na presença de um traficante e de uma pessoa que está carregada de armas e que depois pode aparecer uma milícia ou qualquer coisa e estar com aquela descontração a lidar com ele e, no fundo, a desfrutar daquela experiência, né? Eu acho isso absolutamente incrível.
Eu tento não controlar as minhas emoções. Eu acho importante eu mostrar as minhas emoções. Eu acho que existe uma ideia... errada de que os jornalistas têm que ser super sérios e que não podem mostrar emoção e que se não podem chorar ou que não podem ficar zangados ou que não podem ter medo, tudo isso. Sim. Pelo contrário, eu gosto de mostrar todas essas emoções e de ser autêntica naquilo que faço, porque além de ser jornalista também sou um ser humano. E o meu objetivo principal sempre em todas as reportagens que faço, e acho que é um dos maiores dons do jornalismo em geral, é criar conexões entre as pessoas. O espectador que está, sei lá, quilómetros e quilómetros de distância, no outro lado do mundo, sentado à noite em casa, e poder criar uma conexão com uma pessoa que tem um passado completamente diferente, um futuro completamente diferente, mas que em todos nós existe, no fundo somos todos muito mais parecidos
do que aquilo que parece,
não é? Somos todos uma comunidade do ar. Ouvi dizer isto uma vez e nunca me esqueci. Ao fim e ao cabo somos todos parte de uma comunidade de ar.
Sim, eu acho que também para nós que estamos deste lado acaba por ser uma aprendizagem, porque não sei, mas sei lá, se eu estivesse em frente a um traficante de droga reconhecido, não sei se conseguiria ter esse tipo de comportamento que tu tens. Tens aquele caso de quando chegaste a uma praia, acho que foi na
Jamaica.
Foi na Jamaica? Na reportagem do tráfico de armas?
Ai não, isso foi no México.
Foi no México, exatamente, quando estão a atravessar aquele canal. Que até tu perguntaste, mas porquê que ontem tu não me quiseste receber?
É verdade.
Ele disse, eu pensava que tu eras de EA, não é?
É verdade.
Mas depois ele também disse, mas se tu foste de EA, se calhar não sais daqui viva, não é? Quer dizer, uma pessoa que nos dissesse isso na hora, eu não sei, acho que me dava um...
ataque de coração.
Mas acho que a forma como tu conduzes estas investigações também nos ajuda a humanizar estas pessoas, né? E não olhar para elas apenas como criminosos.
Exatamente. Eu acho que uma coisa importante que eu tenho vindo a descobrir e a aprender com as reportagens que faço é que ninguém nasce querendo ser um criminoso.
Né?
As pessoas são as faltas das opções. As pessoas fazem decisões e fazem escolhas na vida de acordo com as opções que lhes são dadas.
E o contexto, não é?
E o contexto. E muitas das pessoas, a maior parte das pessoas que eu entrevisto, são pessoas que hoje em dia vivem numa vida do crime porque não tiveram outra opções.
Opção.
Não é todas, claro, mas é a grande parte das pessoas. E isso é importante. São pessoas também que têm sonhos, também são pessoas que têm filhos, mães, são os nossos.
Sim.
São pessoas que, como nós, como eu e tu. E foi por essa falta de oportunidade que acabaram por fazer parte destas vidas de crime.
Óbvio que nós estamos aqui a falar da tua profissão como a Mariana, jornalista de investigação, mas além disso há a Mariana que é a esposa e que é mãe
É
também.
verdade.
E em alguns episódios tu recordas do teu filho, e eu lembro-me em particular do Sextortion, em que um dos jovens que se tinha suicidado tinha a idade do teu filho. Ser mãe num contexto de jornalista de investigação, e em particular nos programas que tu tens feito, dá-te outra visão sobre a consequência daquelas ações e traz de alguma forma mais responsabilidade. Obviamente que há mais empatia pelo facto de seres mãe, mas se calhar também existe um bocado este exercício de ele podia ser meu filho, não é?
Exatamente, eu acho que aumenta bastante a empatia, não se pode ser subestimada a importância que existe nisso, e também eu acho que há um sentido de quando eu estou no trabalho, eu passo a minha vida a trabalhar, passo a minha vida a viajar muito longe do meu filho,
Sim.
e há um sentimento, especialmente com mãe, de culpa grande que vivemos, não é? E portanto, quando estou a trabalhar, tenho um sentido que tem que ser eficaz, tem que ser eficaz e tem que ter um impacto, porque tem que ser alguma coisa que valha a pena o trabalho que faço e o tempo que passo
Consagras esse trabalho,
fora
sim.
longe do meu filho. Graças a Deus tenho a sorte do mundo inteiro de ter o melhor filho do mundo em termos de aceitação do tipo de trabalho que eu
Sim.
faço. Ele, aliás, assiste a todos os episódios e dá-me imenso feedback sempre, é o meu maior crítico. E diz-me sempre: tenho muito orgulho em ti, no trabalho que faz. Hoje em dia ele quer ser jornalista também, possa talvez mudar de ideias, que ele ainda só tem 13 anos, mas diz sempre, e sempre me disse: mãe, não te preocupes, que ele sabe que eu vou sempre. Viajo sempre com uma angústia, mas ele diz sempre: não te preocupes, mãe, eu estou aqui e tenho grande, grande. Orgulho no trabalho que fazes.
Tu dizias, e falamos há bocado um pouco sobre isto, sobre o facto de, no fundo, há duas coisas que favorecem muito o facto de seres mulher nestes contextos: é que as pessoas não te veem como uma ameaça, e no fundo, elas sentem-se provavelmente mais confortáveis em partilhar coisas e abrirem-se, e no fundo, revelar coisas que não seria normal para pessoas que estão em atividades dessa natureza. E obviamente, há todo este exercício de empatia. Que as mulheres são naturalmente mais empáticas do que os homens. O que eu gostava de saber era, de todas estas pessoas com quem tu tens contactado, todas estas experiências que tu tens tido, se existe alguma que te tenha marcado em particular, e sim, por que razão?
Posso falar em duas?
Claro, claro.
Foi na primeira temporada da nossa série, uma série sobre mercados negros, em que fizemos uma reportagem sobre cocaína e uma reportagem sobre burlas, daquelas
Sim.
burlas que recebes um telefonema a
Sim.
dizer que ganhaste uma coisa e depois roubam-te dinheiro. E nessas duas conheci duas pessoas, uma que transportava cocaína, um miúdo de 16 anos que transporta 20, 30, 40 quilos de cocaína às costas. Pela Amazónia e as montanhas do Peru, e ele viu vários dos colegas, amigos dele, a serem mortos à frente dele. Um trabalho super difícil, super perigoso. E eu lembro-me de lhe perguntar: mas porquê é que faz este trabalho tão perigoso e tão difícil? E ele disse-me: eu sempre quis ir para a universidade, sempre quis ser dentista, e os meus pais são muito pobres e não podem pagar a universidade. E o único trabalho que eu posso ter, que posso poupar para um
É
dia vir a ser
este.
dentista, é este. E eu perguntei-lhe: porquê dentista? E ele respondeu: porque vê-se sempre nos anúncios dos dentistas pessoas a sorrirem muito, e eu quero fazer as
Uau.
pessoas felizes também. E a outra pessoa chamava-se Tweety, foi num documentário das burlas no Jamaica, em que lhe perguntei como é que ela começou esse tipo de trabalho, e ela respondeu: o meu avô ficou doente. Precisava de uma operação que custava 2 mil dólares, e eu, embora trabalhasse num dos resorts, num dos hotéis aqui locais, não consegui pagar pela operação dele, e ele acabou por morrer. E foi nesse momento que eu percebi que a minha família é muito religiosa, mas que eu percebi que eu é que sou Deus na minha família, que ninguém vai provide, que ninguém vai
Sim,
poder
providenciar.
providenciar para a família como eu posso. E foi nesse dia que eu decidi que ia ter que encontrar uma maneira de fazer mais dinheiro. E esses dois momentos alteraram completamente não só a minha trajetória como jornalista, mas a trajetória da série também. Foi aí que que percebi que esta série era muito mais do que só um olhar de fora para estes mercados negros, mas que tinha que ser uma coisa mais em tentar entender a humanidade destas pessoas e tentar entender o porquê, como é que uma pessoa como ela acaba a roubar milhões de dólares de americanos e de europeus e de pessoas à volta do mundo, como é que um rapaz de 16 anos semanalmente põe a vida em risco ao transportar cocaína e fazer este trabalho ilegal. O porquê para mim é muito mais importante.
Claro.
Só entendendo o porquê é que tu consegues mesmo combater estes mercados negros.
É, e no fundo resume-se um bocado aquilo que tu disseste, é o contexto que leva a determinadas escolhas e consequentemente à falta de opções, não é?
Completamente.
Nós, no fundo já dissemos aqui que tu tiveste em alguns dos lugares mais perigosos do mundo, não é? E nós temos muito a agradecer porque tu dás-nos esse insight e dás-nos a oportunidade de ver realidades às quais nós somos totalmente alheios e que nós não convivemos com esse tipo de situações no dia-a-dia, mas que ajuda-nos a fazer esse tal exercício de empatia, porque percebemos que há coisas além daquilo que nós vemos e que naturalmente temos que nutrir essa empatia e perceber que é preciso humanizar pessoas que estão nessas circunstâncias. Mas eu gostava de falar aqui de uma situação em particular, em que tu foste para investigar, mas no fundo a investigação tornou-se na tua experiência, que foi quando tu estiveste no Níger, e que vocês estiveram lá quando aconteceu o golpe de Estado. Eu acho inacreditável o facto de vocês não terem parado de filmar e no fundo darem-nos essa visão daquilo que é a tentativa de sair daquele lugar em virtude daquelas circunstâncias. Podes partilhar connosco um bocadinho daquilo que aconteceu, o que é que tu sentiste? Porque acho que provavelmente de tudo aquilo que tu fizeste até agora foi provavelmente aquele momento em que todas estas coisas são postas em causa, não é? A profissão, a maternidade, a vida como esposa também, não é? Portanto, conta-nos um bocado como é que foi esta situação.
Foi, sem dúvida, das situações mais desafiantes e difíceis da minha vida. Estávamos lá a fazer uma reportagem sobre o ouro ilegal e como é que o ouro está a financiar grupos terroristas. Estávamos numa zona, num dos lugares mais perigosos do mundo, com grupos terroristas.
Tinhas as células todas terroristas.
Todas as células terroristas operam ali, grupos de sequestro, kidnappings, roubos, tudo se passa naquela região. E nós tínhamos um grupo, uns militares que nos estavam a proteger. Eram três carros armados com vários militares quando fomos para ver as minas de ouro. E quando voltei, foi várias horas de caminho, tivemos que dormir, acampar lá nas minas de ouro. À volta depois para a H10, que é uma cidade onde existe tráfico de tudo, há muitos, sim, há décadas, há muitas centenas de anos, e quando chegámos à H10 descobrimos que tinha havido um golpe de Estado e que tinham fechado as fronteiras e o espaço aéreo, então não havia maneira nenhuma de eu e da minha equipa sairmos dali. E perdemos a escolta militar. E é que foi o mais preocupante, é saber que estávamos num dos lugares mais perigosos do mundo sem escolta militar e sem proteção nenhuma, e completamente isolados e sem oportunidade de sair dali. Foi super complicado. E isso levou a mais de uma semana, foram 8, 9 dias de total ansiedade, desespero às vezes. E para mim a maior angústia era saber a preocupação da minha família.
Por saber que não estavas segura, não é?
De saberem que eu estava ali, de eu ter posto eles nesta situação e sem ter controle do meu futuro e sabendo que se acontecesse alguma
coisa. Foi a primeira
situação,
porque eu sei que quando tu conduzes essas investigações, muitas vezes tens 2 ou 3 anos antes de conseguir ser consequente e ir a um determinado sítio, não é? Porque tens os protocolos de segurança e todas essas coisas, e nesse momento, se calhar, foi o único momento em que tu sentiste que isso escapou-te das mãos.
O não teres controle. Zero, nenhum controle sobre a tua situação. O não poder sair de um país, o não perder o controle completamente do teu destino. Nunca tinha tido uma situação em que me sentisse tão com tanto medo e tanta incerteza. E eu não sou uma pessoa ansiosa, nunca sofri de ansiedade. E lembro perfeitamente de dormir pouco e de acordar à meia-noite com uma angústia enorme.
Sim.
E de preocupada com a minha família e com o quão eles estavam preocupados comigo, e achar que era injusto da minha parte pô-los nessa posição. Foi para mim um sentimento de culpa enorme. E tenho uma situação incrível que aconteceu lá, que não filmámos porque não deu para filmar, mas uma das coisas que começámos a fazer é começámos logo a tentar ver como é que podíamos sair dali. E fomos ao aeroporto, havia um aeroporto local, e falei com o manager, com o... como é que se diz, manager?
Diretor, o diretor. Coisa assim.
E falamos, e falei com o diretor do aeroporto e perguntei-lhe, e disse, sabe se vem algum, vai aterrar ou se vai sair algum avião? E ele disse, não, estes dias está tudo parado e não vai sair durante vários meses. E eu expliquei-lhe, tem filhos o senhor? Ele disse, tenho filhos, olha, eu também tenho um filho e é o aniversário dele daqui a 9 dias e eu tenho que estar nos Estados Unidos porque trabalho muito e estou sempre muito fora. E portanto, se houver algum avião que saia ou que chegue, por amor de Deus, diga-me, porque eu tenho mesmo que ir para os Estados Unidos para estar com o meu filho. E nós, passado vários dias, conseguimos contratar uma empresa de evacuação que veio com o avião à meia da noite e que tinha, disseram-nos, temos 20 minutos para vocês entrarem no avião, se não conseguirem chegar onde estamos, nós vamos ter que ir embora sem vocês. E então, quando o avião aterra, nós estamos no meio de uma confusão gigante, sabe? Militares que não queriam que nós saíssemos, e foi super... Foi tipo a situação do Argo, sabes, o filme com o Ben Affleck.
Sim, sim, sim.
Tipo isso. E depois, ao fim de vários de disputas e tudo, conseguimos, eu comecei a correr, a minha equipa toda, começamos a correr para o avião. Eu fui das últimas a entrar e quando ia entrar ouviu chamarem-me o meu nome. Era o Kader, o diretor do aeroporto, que tinha estado a batalhar e a tentar que nós fôssemos para dentro do avião. E ele olhou para mim, chamou-me e disse, Mariana, Mariana. E eu olhei para trás e ele diz, say happy birthday to your son. Diz, uau, parabéns ao teu filho. Não se tinha esquecido. E são estes momentos
estas
de humanidade.
Coisas,
exatamente,
né?
Que tu encontras pelo mundo inteiro. Mesmo às margens da sociedade, que é onde eu passo bastante do meu tempo. Tu encontras pessoas super humanas.
Uau.
É incrível.
Até me perdi agora.
Eu vou ver agora. Mas posso dizer que isso não abrandou de maneira nenhuma o meu trabalho. Eu cheguei aos Estados Unidos e passado um mês estava outra vez em África, noutro país em África, não no mesmo.
Sim.
No Uganda, a fazer uma outra reportagem. Eu acho que no meio de... dos medos e das coisas que podem acontecer que tu não estás à espera, dos imprevisíveis, quando fazes o que tu gostas, não se sente como trabalho. E é impossível,
certo,
parar mesmo. Eu acho que um dia que eu não possa fazer o que faço, há uma parte de mim que vai morrer. E eu espero ter 80 anos de bengalinha ainda a fazer entrevista a criminosos pelo mundo.
Eu, em relação ainda a esta situação do Níger, eu depois estive a ver nas tuas redes e achei uma piada enorme, porque fizeste um carrossel de uma publicação, uhum, e tinhas o pessoal da tua equipa e que chamaste, não sei se era calisthenics ou qualquer coisa que era.
Fazermos exercício?
O pessoal a fazer exercícios. Quer dizer, mesmo naquelas condições, vocês parece que nunca perderam ou procuraram não perder a alegria no trabalho, não é?
Ah, não podes.
Porque depois é. Acho que é um bocado isso, apesar de. Acho que todos nós. Pronto, temos a felicidade de trabalhar em coisas que gostamos. Sentes que mesmo na adversidade é preciso encontrar esse prazer e essa alegria de fazer as coisas, uhum, né? Porque a partir do momento que deixa de ser prazeroso é porque ou estás a deturpar o teu propósito ou estás a trair a tua vocação, não é? E naqueles momentos vi que vocês estavam ali ainda super bem dispostos a fazer aqueles exercícios, é, e achei isso notável. Obviamente que depois também tem aquela imagem em que creio que é o teu pai que foi te receber, não é?
É o meu pai e o meu marido. Estava em Nova Iorque a receber. O meu marido filmou
o
meu encontro.
Estava a filmar, não é?
Com o telefone, filmou o encontro com o meu pai.
E claro que depois percebes que tudo isso faz valer a pena, não é? O que é que tu sentes depois de um momento desses, uhum, quando chegas a casa, não é? E conseguiste passar por aquele processo, uhum, todo e chegas a casa e consegues finalmente estar com a tua família?
Ah, um alívio enorme. Um alívio muito, muito grande. Mas também a certeza de que tenho que continuar. Como se diz em inglês, you have to jump back on the horse. Tens que voltar a subir ao cavalo mesmo quando cais. Foi um imprevisível, foi uma coisa que não estávamos à espera que acontecesse. Graças a Deus saímos todos com saúde e em segurança. E o trabalho continua.
De todos estes sítios onde tu estiveste, isto aqui não estava no guião, lembrei-me agora e apeteceu-me perguntar-te. Todos os sítios, todos estes países, estes continentes onde tu estiveste, existe algum destes lugares com quem tenhas sentido que haja uma afinidade em particular, um sítio que tu tenhas gostado? Obviamente, sabemos que estiveste nos sítios mais perigosos, né? Mas algum sítio onde tu tenhas criado mais, essa ligação mais forte com as pessoas? Eu digo-te isto porque isto vem no seguimento deste raciocínio. Portanto, eu nasci cá em Portugal, mas os meus pais são angolanos. Vivi em França e pronto, e estive noutros países durante algum tempo. E conheci a África muito tarde. E para mim todas as viagens que eu faço à África são especiais. Óbvio que eu não vou nesse contexto, né? É num contexto de lazer e descoberta cultural. Mas há algum continente em particular, algum país com que tu tenhas sentido essa afinidade?
Eu acho que a América Latina, eu já viajei pela Ásia, pela África, adoro a África, adoro a Ásia, adoro praticamente todos os sítios que vou. Mas existe uma grande afinidade que eu tenho com a América Latina, obviamente com o Brasil, mas também com o México. Eu adoro, viajo muito pelo México. Perguntam-me sempre se de todos os países onde foste, onde é que achas que eu devia ir viajar? E um dos países na minha lista, no topo da minha lista, é sempre o México. São pessoas super como nós, são muito warm, são
calorosas.
Gostam de crianças, gostam de te conhecer, recebem-te braços abertos. E diria também que o Médio Oriente, sabes? O Médio Oriente foi a primeira experiência. Eu vivi na Síria.
Tiveste 2 anos, não é?
Tive 1 ano. Okay. A seguir à Columbia University, quando graduei da Escola de Jornalismo, tive 1 ano em Londres e depois a guerra no Iraque começou e eu decidi ir para a Síria tentar aprender árabe. E na altura vendia tapetes, enviava os tapetes para a minha mãe, porque eu era uma jornalista freelancer, não fazia dinheiro nenhum. E então enviava tapetes sírios para a minha mãe em Portugal. Ela fazia uns chazinhos com as amigas e vendia os tapetes. E foi assim que sobrevivi o meu tempo todo na Síria. Uau. Mas foi o primeiro sítio onde vivi como freelancer, como jornalista freelancer. E foi um lugar tão diferente. Foi exatamente ao contrário do que tu estavas a descrever. Não senti, sabes, aquele sentimento que tu podes estar longe de casa, mas ainda te sentes em casa. Foi, estou muito longe de casa. É uma cultura muito diferente da minha, mas para mim fascinante, super exótica. Eu digo sempre que as viagens que mais gosto, seja como turista ou como trabalho, são aquelas em que vou para sítios que são muito diferentes daqueles a que eu estou habituada. E então para mim esse foi um momento completamente inesquecível. O Médio Oriente, ainda hoje em dia, sempre que posso, vou lá.
E foi por causa dessa viagem, ou seja, tu tens estado na Síria, que quiseste conhecer melhor os Mujahideen, não é?
Foi durante a minha estadia na Síria, em que eu estava na Universidade de Damasco a aprender árabe, em que conheci um sírio que me disse, que ficou grande amigo meu, e que me contou que ele vinha de uma terra pequena, mesmo na fronteira entre a Síria e o Iraque, e que muitos dos amigos dele, de infância até, estavam a cruzar a fronteira para o Iraque para lutar contra os americanos. Isto era na altura em que o Bush dizia que tinha sido o fim do Saddam Hussein e que era o início da democracia no Iraque. E ele estava-me a dizer, ele disse-me que o contrário estava a acontecer, que existia este Mujahideen, estes jihadistas, que estavam em crescimento. E então decidi, o meu namorado na altura, hoje em dia meu marido, veio-me visitar nessa altura a Damascus e os dois decidimos irmos, parte com o dinheiro dos tapetes, a um duty free, a uma daquelas lojas duty free na fronteira com o Líbano, e comprámos uma mini câmara, camcorder muito pequenininha, daquelas turistas, e fomos com o nosso amigo sírio para a fronteira e fizemos uma primeira reportagem sobre, a primeira reportagem que saiu de todas as reportagens no mundo, foi a primeira reportagem que foi feita sobre estes Mujahideen sírios. E foi para mim um momento de grande, eu acho que para mim foi um pouco uma das razões pelas quais eu comecei a ficar fascinada com estes mundos paralelos, por mercados negros, com estas ações ilegais e quem são as pessoas que estão por trás destas ações
perceber
ilegais.
O porquê, não é?
Entender o porquê.
Aquilo que estavas a dizer. Queria também perguntar-te aqui uma coisa que eu acho que é interessante. Que quando tu foste com as mães mexicanas no programa sobre o tráfico de armas americanas que vão para os cartéis, em que, quando elas vão abrir as fossas e os buracos à procura do restos mortais dos maridos, dos filhos, eu acho, quando tu estás na presença dessas pessoas, como é que tu, como mãe, esposa, mulher, como é que tu vives esse momento?
Foi um dos momentos mais emocionantes que filmámos na série, sem dúvida. Ela falou-me, estava a cavar uma cova, a tentar a procura dos ossos do filho, sem saber o que é que tinha acontecido ao filho, e eu perguntei-lhe perfeitamente, de pensar que pergunta tão estúpida, que foi está com esperanças de encontrar o seu filho, imagina. E ela disse, a tristeza é que por um lado sim, porque ao menos havia finalidade.
Sim.
Havia uma maneira de eu poder...
uma resolução.
Uma resolução, não, claro. Mas por outro lado, claro que não. Porque como mães, a esperança é sempre a última a morrer. Há uma coisa muito especial sobre serem o papel de mãe. Em muitas das reportagens que faço, quase sempre são as mães as últimas a perder a esperança. Quando faço reportagens sobre a crise das drogas nos Estados Unidos, por exemplo,
sim,
em que os filhos estão nas ruas, a viverem nas ruas, são sempre as mães as últimas a perder a esperança.
São as que não desistem, não é?
Nunca desistem. Somos bastante fortes e o amor é inquebrável.
Muito bem. Fogo, estou aqui, estou arrepiado, credo. Aqui a controlar-me, a tentar controlar as emoções, sabes?
Não me controles.
Ok, então vamos aqui à terceira parte da nossa entrevista, que vou fazer aqui algumas perguntas assim de resposta curta. Então, nós estamos quase a terminar aqui a nossa conversa e, em jeito de despedida, eu gostava muito que tu respondesses a 4 perguntas para que as pessoas que nos estão a ouvir fiquem a conhecer melhor a Mariana Van Zeller, a pessoa.
Muito
E então, a primeira pergunta que eu te colocava era: podes recomendar-nos um livro que te tenha inspirado, um ou dois, que tenham sido importantes na tua caminhada, no teu percurso?
Vários. Vários livros de jornalistas e da vida de jornalistas que li, mas sabes que eu tenho uma memória curta e vivo no momento. Por isso eu vou falar no último livro. No livro que estou a ler agora, que é o livro do Salman Rushdie, que chama-se A Faca, ou ao menos em inglês chama-se The Knife.
Uhum.
E é sobre o ataque que ele sofreu, o último ataque que ele sofreu à vida dele.
Não é?
E uma coisa que eu achei especial é que o livro é todo ele a tentar descobrir quem é esta pessoa e porque é que esta pessoa o tentou matar.
Aquilo.
E eu relaciono muito com isto, identifico muito com essa ideia, porque eu faço parte do meu trabalho é sempre à procura de quem é a pessoa por trás do crime.
Sim.
E portanto gostei muito, muito do livro.
Ok, The Knife, de Salman Rushdie.
Uhum.
Que música é que tu ouviste recentemente que te tenha marcado e porquê?
Diria que a música que ouvi recentemente que me tenha marcado, e mais não por escolha minha tanto, mas por escolha do meu filho, é Euphoria, do Kendrick Lamar. O meu filho é obscado com o Kendrick Lamar. E o dia antes de ir para Portugal,
ele vive em LA, então é normal também que faça parte da equipa Kendrick.
Drake versus Kendrick Lamar, e ele é team Kendrick Lamar. E então Euphoria, que ele passa 10 vezes, 1000 vezes por dia no carro, e explica-me as letras todas e o que é que tudo significa.
Sim, o Kendrick é um artista excepcional.
Gostas também?
Gosto, claro que sim.
Então também és team Kendrick?
Não, eu consigo ter, como eu sou um artista que faz rap, consigo ter uma visão mais de fora, não é? Embora considere que ele tenha ganho agora nesta disputa, também sou fã do Drake, da mesma maneira que sou fã do Kendrick. Mas acho que o Kendrick é artisticamente é mais refinado, não é? É um artista que ganhou um Pulitzer.
É incrível,
É um rapper que ganhou um Pulitzer. Portanto, só isso já diz muito do artista que é. Embora eu perceba o porquê de se gostar do Euphoria, porque está super bem escrito. Não diria que é das melhores músicas dele, mas está muito bem escrito,
e
é um grande tema.
E posso dar mais uma resposta para não ficar só no Kendrick Lamar? Mas eu diria também, é um bocadinho um clichê, mas eu cheguei a Portugal há 2 dias e ainda ontem estava em casa e estávamos com a minha família a ouvir Amália Rodrigues.
Claro.
Foi Deus, da Amália Rodrigues, que era a música preferida da minha avó.
Sim.
Minha avó ouvia Amália Rodrigues em repeat, em loop, e eu sei as músicas todas. E não há uma vez que eu não ouça qualquer música da Amália Rodrigues que não me venham lágrimas aos olhos sempre. Portanto, para mim, como pessoa que vive fora,
então,
é uma coisa que me dá enorme
reclamar
prazer.
A Amália
Rodrigues, já viste?
Um filme que tu consideres inspirador.
Um dos primeiros documentários que eu vi no cinema mesmo, numa sala de cinema, foi de Werner Herzog, chamado Grizzly Man. E teve um grande impacto em mim, porque foi uma altura em que eu percebi que se podia ser filmmaker, que se podia fazer documentários, filmes sobre a realidade, que talvez até eram melhores do que filmes
de ficção.
E eu, até hoje em dia, é um dos meus diretores preferidos, o Werner Herzog.
Muito bem. E o que é que nunca devemos deixar para amanhã?
os nossos sonhos. Nunca.
Uau.
Nunca é tarde. Nunca é demasiado tarde.
E tu és, de certa forma, um exemplo vivo dessa filosofia. Como eu te dizia no início, isto é um podcast que é dedicado às mulheres, sobretudo às mulheres que nos inspiram e que, pelo seu testemunho de vida, nos tenham inspirado e nos tenham elevado como pessoas e como sociedade. E é precisamente por essa razão que nós te convidamos e é por isso que estás aqui hoje. Porque tu levas esses universos para dentro da casa das pessoas e dás-nos a oportunidade de estar lá também. Não só de estar e de ver, mas de estar, de fazer esse exercício de empatia e de humanizar também. Portanto, não é... Diria que não é jornalismo superficial, é uma coisa que traz profundidade, é uma missão que traz muita profundidade. E sendo que é nas ruas que nós imortalizamos os nomes das pessoas que nos marcam, tu és uma das pessoas que nós gostávamos de imortalizar na nossa rua. A rua ou a avenida da Mariana Vanzela. Por tudo aquilo que tu fazes, por tudo aquilo que tu representas, porque acho que é um testemunho de vida absolutamente incrível. Não só de coragem, mas também de resiliência, porque, a bem dizer, tu podias muito bem ter decidido não ir para os Estados Unidos há 20 anos atrás. E ainda bem que o fizeste, porque senão não tínhamos a oportunidade de estar a ver estas coisas todas bonitas que tu tens feito e te sacrificaste de certa forma, né? Mas sacrificaste em prol de um propósito que é maior do que todos nós, que é precisamente esse exercício de empatia e de certa forma amar essas pessoas.
Obrigado.
Por isso, para encerrar, fazia-te aqui a nossa million dollar question, que é: qual é o nome que tu gravavas na tua rua?
Eu acho que temos várias ruas com nomes de militares e de políticos. Temos poucas ruas com nomes de jornalistas. E temos ainda menos ruas com nomes de mães. Muitas vezes as pessoas mais altruístas do mundo são as mães, não é? Que
verdade.
Muitas vezes deixam de trabalhar para ficar em casa, para tomar conta dos filhos. E são muitas vezes as pessoas mais esquecidas e que damos menos valor. Portanto, eu punho os nomes das mães pelas ruas todas.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Eugênio.
Vou gravar teu nome na minha rua para não esquecer as vidas que vivemos a correr. Gira só.
Este é um podcast Rádio Comercial.